Bem-vindas, bem-vindos ao BTC Journal, seu resumo de notícias comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Camila Ferreira, sou instrutora de marketing pela BTC. Hoje é 12 de novembro de 2021, sexta-feira, e no episódio de hoje teremos: o Google atinge 2 trilhões de dólares em valor de mercado, resultados da Mobile, a queda das ações da Via, que são as marcas das Casas Bahia e Ponto, prejuízos reduz na Smart Fit, estruturação da nova GE, a joint venture da Cosan e Porto Seguro, Pets compra a Cão Cidadão e o Pátria investe na Startse. E para analisar todas essas notícias comigo, estou aqui com a ilustríssima presença da Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing pela BTC. E aí, Mai, como é que você está?
Oi, Cá, um prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui mais uma semana com os ouvintes. Vamos lá, né? Outro BTC Journal das meninas.
Exatamente. O Habib e o Renato nos deixaram aqui, mas a gente não vai fazer feio, a gente vai fazer um super podcast hoje. E antes de começar as análises das notícias, eu quero pedir para vocês darem um like, ativem o sininho e sigam todas as nossas postagens aqui no canal do YouTube para ajudar outras pessoas a conhecerem também o nosso programa de notícias. E aqui nos comentários temos um comentário do Pedro Martins falando: sensacional episódio, falando que ele foi aluno da turma 79 do GBP e ele tem muitas saudades das aulas assistindo esses episódios. Então, Pedro, se você quiser rever as aulas do GBP, todos os nossos alunos podem fazer reciclagem e de maneira gratuita. Então, você vai ser sempre bem-vindo aqui conosco. Ele sugeriu também, né, uma notícia para o BTC Journal sobre o movimento estratégico da GE de se dividir em 3 empresas. Pedro, isso já está na pauta, fica tranquilo que a gente vai analisar, tá bom? Além disso, a gente tem um comentário do Tarcísio. Tarcísio, você sempre presente, a gente fica super contente que você gosta de ouvir os nossos podcasts e obrigada pelo seu comentário. Ele fala aqui: BTC Journal, parabéns pelas análises, a excelência de sempre, hein? Muito bom. E ó, Tarcísio, se a gente marcar aquele churrasco de final de ano, você já está convidado. Aqui também tem um outro comentário do Ernesto: excelente conteúdo. O outro aqui: turma do BTC, ótimo conteúdo, parabéns. Muito bom, pessoal acompanhando. E ó, deixem seu comentário, coloque a sua sugestão de conteúdo para o próximo BTC Journal, que vai ser um prazer fazer as análises, tá bom? E vamos para a primeira notícia desse bloco, falando sobre algumas notícias mais curtas. E a primeira é do Valor Econômico. Dona do Google atinge 2 trilhões de dólares em valor de mercado. Vou convidar a Mai aqui para fazer análise sobre as ações da Alphabet. E aí, Mai?
Ótimo, é muito dinheiro, né? Então, o que aconteceu? A Alphabet lançou aqui os resultados do trimestre e ela fechou o tri com 65 bilhões de dólares em receita. Um crescimento de 39%, considerando mesmo a moeda, né? Constant currency ali, sem interferência de câmbio. E apesar de 58% disso ainda ser ads do Google, isso mostra algumas coisas positivas. Então, por exemplo, nuvem significou 5 bilhões ali na receita, quase 8% no total. Eles fecharam com lucro operacional de 21 bilhões de dólares, uma margem de 32%. Nuvem ainda tem lucro operacional negativo, mas tudo bem, né? Novos negócios. E o lucro líquido no final ficou em quase 19 bilhões de dólares. Então, com essa notícia de ads subindo de novo, nuvem crescendo, né? Mostrando ali diversificação, possibilidade de novos negócios, né? Tirar essa dependência de Google Services, né? O mercado gostou bastante. E aí as ações subiram. Só que aí, nesse nível de subida de ações, eles conseguiram alcançar essa marca de 2 trilhões de dólares em valuation da empresa, né? Eles já tinham alcançado 1 trilhão de dólares no comecinho do ano passado, em janeiro de 2020, né? E aí, menos de 2 anos depois, batem ali os 2 tri, né? Então, duplicaram a empresa. E agora eles se juntam à Apple e à Microsoft, que eram as duas empresas que tinham um valor acima de 2 trilhões de dólares. É claro que, né, gente, valor de ação é uma coisa legal, interessante, mas assim, você bater ali na marca dos 2 tri não significa nada, né? Não é que a empresa muda, não é que a estratégia é diferente, não é que, né, alguma coisa muda magicamente ali dentro. Mas é claro que isso só mostra mais uma vez, né, o que já estava sendo mostrado há muito tempo, que a Alphabet é uma empresa super sólida e que as pessoas têm perspectiva ali para o futuro, que ela continue crescendo e que mantém uma performance positiva.
Excelente, então. Vamos continuar acompanhando aqui todos esses movimentos da Alphabet, porque eles estão realmente se destacando. Na próxima notícia, ainda uma notícia do Valor Econômico, com o seguinte título. Após retração do mercado no terceiro tri, a Mobile aposta em expansões na região Sudeste e Nordeste. Mai, não está muito fácil para a Mobile, ainda mais com esses preços da pandemia, né? O que que você analisou nessa notícia?
Exato, né? Então, o setor como um todo de venda de imóveis está sofrendo pra caramba. Então, veio pandemia, veio a crise econômica gerada também pela pandemia, o Brasil está um pouquinho pior aí que parece do resto, né? E aí o setor inteiro está sofrendo. Quando a gente olha o terceiro tri, essa parte de venda de imóveis recuou quase 20% nas vendas online e quase 14% nas vendas físicas, né? De lojas físicas. E aí, quando a gente olha também a margem, né, ela não só sofre aí com a redução da receita, do volume, mas também ela sofreu um aperto aí de custo. Então, nos últimos 12 meses, madeira maciça e MDF subiram mais de 20%, e a parte de corrediças mais do que duplicou o custo. Então, né, a Mobile está ali no meio, ela não conseguiu se salvar tanto, né? Então, ela chegou a ter um incrementinho ali de receita, 3,4% a mais do que o terceiro tri do ano passado, chegou em 186 milhões de reais. Também o ponto positivo é que, apesar de tudo, até por ela ser mais digital, né, essa receita do terceiro tri desse ano foi 93% acima do terceiro tri de 2019, o período pré-pandemia. Então, mostra aí um crescimento da empresa, né? Só que não teve como, né? A parte de prejuízo chegou. Então, eles conseguiram até aumentar um pouquinho a margem bruta, chegaram em 39,1% versus 37,4% do tri passado, né? Do segundo tri desse ano. Eles conseguiram isso com alguns ganhos logísticos, porque eles acabaram de inaugurar alguns centros de distribuição que ainda estão em ramp-up e devem ter aí um acumulado de menos 70% em custo logístico quando eles chegarem na migração total ali. Mas, né, somado a pandemia, somado esse recuo de mercado de imóveis, no fim ali o prejuízo foi de 26 milhões de reais nesse terceiro tri. Mas, mesmo com o cenário ruim, mesmo com a perspectiva de continuar indo um tempo ruim e com o prejuízo, a Mobile falou que está otimista e que ela está investindo em expansão para poder recuperar isso no quarto tri e dali para frente, né? Então, por exemplo, agora, né, até a Black Friday, que vai ser no final do mês, né, eles já devem inaugurar mais duas lojas e continuar esse ritmo de inauguração para o ano que vem também. Só para a gente ter uma noção, né, as lojas físicas conseguiram aumentar as vendas e quando a gente soma aqui o acumulado desse ano, já está em 91% versus os primeiros 9 meses do ano passado. Só que quando a gente vê esse acumulado do online, ele ainda está um pouco negativo, 8% versus os primeiros 9 meses do ano passado. Então, assim, está andando meio que de lado na pandemia, apesar desse crescimento versus 2019, está com, né, o prejuízo aí, né? Mas vamos ver se às vezes recuperar o prejuízo, a resposta é realmente crescer mais ainda, né? Eu tenho um pouquinho de pé atrás aí, esperança de que essa crise da pandemia passe logo, o Brasil se recupere e o mercado de imóveis junto.
Exatamente, Mayra, é o que todo mundo está esperando, né? O que que vai ser desse 2022 e será que a normalização, né, vai se tornar uma realidade nesse próximo ano? Então, vamos seguir aqui. A próxima notícia é uma notícia do Nelfeed e o título é o seguinte. Navia, uma revisão que surpreendeu o mercado e fez a ação despencar. O que que aconteceu ali com essa varejista que é dona das marcas Casas Bahia e Ponto, Mai? O que que aconteceu para a ação despencar dessa forma?
Boa, né? Então, eles anunciaram aqui os resultados do terceiro tri. A princípio, não foi tão ruim assim, né? Então, eles tiveram um incremento ali de 6% no GMV, passando da marca dos 11 bilhões de reais no terceiro tri. As vendas digitais chegaram a quase 60% versus quase 47% no mesmo período do ano passado. O marketplace, né, dentro desse digital aí, representou 30% do total, com um crescimento de 133%, acumulando ali quase 2 bilhões de reais em vendas. Mas, né, a receita líquida no fim caiu quase 6%, ficou em 7,3 bilhões de reais. O lucro líquido ajustado ainda ficou positivo, 101 milhões de reais, com um incrementinho ali de 1% versus o mesmo período ano passado. Só que se a gente for olhar ali o ajuste contábil mesmo, ela teve prejuízo. Mas bem, não foi aí que o mercado se espantou. O que que o mercado realmente achou muito negativo? Eles aumentaram pra caramba, praticamente dobraram as provisões de ações trabalhistas, ou seja, aquele dinheiro que eles deixam guardado para cobrir as perdas que eles acham que vão ter nessas ações. Então, o total dessa provisão ficou em 2,5 bilhões de reais. Eles falaram que isso foi drivado por um incremento de 32% no valor dos casos que estão sendo sentenciados no acumulado desse ano de 2021 versus 2020, desculpa, 2019 e 2020, e também por um incremento de 82% no número de novas reclamações trabalhistas nesse primeiro semestre. Então, assim, tem alguma coisa errada aí, né? Será que a pandemia, o pessoal está sendo mais explorado aí, né? Então, é realmente algo a se ver, né? E aí eles falaram que acham que isso vai ser compensado com a monetização de alguns créditos tributários, né? Então eles têm ali 9,5 bilhões de reais em crédito para monetizar. Só que o mercado não se convenceu só com essa proposta. E aí os bancos que avaliam a Via acabaram revisando as estimativas, né? E emitiram relatórios lamentando essa revisão da parte de provisões, né? Então, para a gente ter uma noção aqui, como mercado como um todo, ontem, quando foi esse anúncio, a ação ali lá por meio-dia, 1 hora, já estava acumulando uma queda de 12%. E outro exemplo aqui que eu achei sensacional de negativo, né? O Credit Suisse rebaixou a avaliação deles de outperform para underperform, ou seja, acima da média para abaixo da média. E o preço-alvo das ações deles para os próximos 12 meses caiu de R$ 9,50 para R$ 5,50, ou seja, né, queda gigantesca ali. E o Credit Suisse até falou, não é só uma questão de agora. Esse negócio de debate de ação trabalhista na Via já é uma coisa antiga, né? Lá no final de 2019, eles fizeram a mesma coisa de trazer uma alta provisão ali, né, em ações trabalhistas também, né? Ou seja, é algo que tem que ser consertado internamente também, né, Via? Não é só uma questão financeira ali. Né? Então, eles até passaram o impacto dessa provisão no balanço, né? Agora no terceiro tri foi de 810 milhões de reais. No quarto tri ele deve ser um pouquinho menor, de 100 a 200 milhões, mas no ano passado vai continuar alto ainda, de 900 milhões a 1 bilhão de reais. Então, né, não adianta você ter uma boa performance como empresa, como receita, como, né, essa margem bruta ali, se, né, lá embaixo dos panos tem alguma coisa errada acontecendo e aí você fica correndo esse tipo de risco.
Pois é, Mayara, não apenas uma boa execução, uma boa estratégia, mas tem que ter transparência. E vamos seguir aqui para a próxima notícia, é uma notícia do Valor Econômico, e fala o seguinte: prejuízo da Smart Fit recua 14% no terceiro trimestre para 141,5 milhões de reais. Então, pois bem, né? Não é só de notícias ruins que vive o BTC Journal. Isso sim é uma notícia boa. Vamos fazer então uma análise dos resultados do terceiro trimestre desse ano da Smart Fit. A Smart Fit, né, como vocês já ouviram aqui no BTC Journal, é uma empresa de capital aberto. Eles abriram capital na Bovespa em julho deste ano, tá? Em suma, parece que a Smart Fit deu uma engrenada e está conseguindo sair do prejuízo em decorrência da pandemia. Os números do terceiro tri de 2021, né, que já está disponível no próprio site das relações com investidores da Smart Fit, caso vocês queiram acessar, né, e analisar junto conosco, ele está bem otimista sobre a abertura de novas academias, sejam elas próprias, sejam elas franqueadas. A projeção é de fechar o ano de 2022 com cerca de 1.260 academias, sendo delas a maioria próprias, mais ou menos 1.010 academias próprias. É bem arrojado. O IPO ajudou também nessa aceleração, dado que eles conseguiram arrecadar 2,3 bilhões de reais. Então, né, eles estão bem acelerados. Foi o trimestre, né, com o melhor aumento do número de membros na base. Foram 393 desculpa, 390 mil membros aos clubes, né? 20% a mais comparado com o segundo trimestre de 2021. Em relação ao conceito, né, de same-store sales, Chile e Colômbia tiveram um crescimento muito expressivo, né? E está até bem com um highlight lá no relatório falando que foi um crescimento de 102% e 86%, respectivamente. Sobre receita líquida, vamos comparar o terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2020. O aumento foi 112%. Eles dobraram de tamanho, tá? Então, em 2020, eles faturaram no Q3 220,3 milhões de reais e nesse tri foi 445 milhões de reais. Já em relação ao EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, eles ficaram em 3,7 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano. Né, não é assim tão expressivo, mas no mesmo período do ano passado eles estavam 24,6 milhões de reais negativos. Então eles estão conseguindo recuperar ali, conseguindo se desafogar dessa crise que a pandemia trouxe. E consta ainda no relatório que os grandes motivos que ajudaram, né, nesses números tão otimistas foi conseguir abrir 100% das academias, né? Eles têm várias academias aqui no Brasil, a maior parte está aqui no território nacional, né? Além de México e países na América Latina, como Colômbia, Chile, Uruguai e Paraguai. E todas as regiões tiveram crescimento. As ações da Smart Fit, elas tiveram uma variação positiva no mês depois, né, do relatório ter vindo a público. Então, foi cerca de 18,88% positivos no mês, e eles nos próximos 6 meses eu vejo assim que vai ser decisivo para entender como que o Brasil vai responder a essa pandemia quanto à normalização de serviços, né? Então isso vai ser muito importante para a Smart Fit, porque eles ainda têm uma série de restrições por conta da Covid. Então imagina, a estratégia deles pós-IPO foi expandir, abrir uma série de academias, crescer em número de clubes. E mesmo assim, eles não conseguiram chegar no mesmo patamar de receita líquida. Para vocês terem uma noção, no primeiro Q de 2020, né, pré-pandemia, eles tiveram uma receita líquida de 602,7 milhões de reais. Eu acho bem difícil eles conseguirem alcançar esse resultado no primeiro tri. Mas só essa aceleração, esse crescimento já é bem positivo, tá bom? Então, bom para a Smart Fit, parece que eles estão conseguindo executar bem esse plano de crescimento e a reabertura das academias. E vamos torcer para eles, né, conseguirem voltar ali 100% no ano que vem. E aí, eu tenho agora aqui uma próxima notícia, é uma notícia do Brasil Journal, né? E é sobre a nova GE, que agora são três. E eu vou convidar a Mayara para me ajudar a fazer uma análise sobre essa nova reestruturação da GE. E aí, Mai?
Então, a gente adora falar da GE aqui, até porque ela é bem antiga, né? Iniciou ali com o Thomas Edison, com a lâmpada, e ela tem posicionamentos estratégicos muito interessantes, principalmente esse de portfólio que está acontecendo, né, nos últimos anos, e a gente falou bastante dele aqui, e vem mais um capítulo dessa novela, né? Então, a GE agora vai dividir o negócio atual em três empresas e vai listar elas separadamente, ou seja, ela vai fazer um spin-off de cada uma, né? Mas não necessariamente vai ser simultâneo, então vou comentar aqui. Então, o que aconteceu? Lá em 2008, o negócio financeiro da GE foi destruída e desde então ela nunca mais recuperou como business total ali. E aí, desde 2018, ela trocou o CEO, começou a cortar custo e vender alguns ativos. Desde então, ela simplificou a estrutura, reduziu o endividamento, saiu da parte de lâmpadas, eletrodoméstico, locomotiva, por exemplo, desmembrou a operação de óleo e gás e vendeu também esse braço de serviços financeiros, a GE Capital. Esse novo CEO, ele conseguiu reduzir a dívida em nada mais, nada menos do que 75 bilhões de dólares. Eita, redução de dívida, né? Aí você fala, nossa, deve estar uma maravilha. Não, eles ainda hoje têm quase 65 bilhões de dólares em dívida e um market cap de 120 milhões, bilhões de dólares. Ou seja, dava para valer mais do que 50% a mais como empresa se não tivesse tudo isso de dívida, né? E a expectativa, né, com esses passinhos que eles estão dando aos poucos aqui, mas no fim, passos largos, né, de redução, eles esperam que até o final do ano, né, deste ano aqui, eles consigam terminar com uma razão de dívida líquida por EBITDA de menos de 2,5 vezes, ou seja, já um número saudável ali, né? Então, né, como que vão ser esses spin-offs? O spin-off vai ser de healthcare, depois de energia, e a parte de aviação que vai acabar ficando com o nome da GE. A área de healthcare, que faz aquelas máquinas não hospitalares, né, de ressonância magnética, por exemplo, aqueles grandes equipamentos, vai concluir o IPO, desculpa, o spin-off, lá para o início de 2023. E a GE vai ficar com uma fatia ali de 19,9%. A parte de energia, eles querem terminar o spin-off lá em 2024. E vai combinar três negócios da empresa atual: GE Power, GE Renewable Energy e GE Digital. Então, quem, né, antes de fazer a análise aqui, só um highlight. Quem faz aula de estratégia na BTC já com certeza piscou ali uma luzinha que a gente fala muito da parte de foco estratégico ou coerência estratégica, né? Então, claramente, esse movimento vai trazer muito foco nos negócios individualmente, né? Porque quando você junta muita coisa diferente, ali acaba que você vai perdendo foco, né? Acaba que você não consegue construir o seu sistema de capabilities ideal para lidar com aquilo, né? Então, assim vai. Outras coisas aqui que vão ajudar é que eles vão conseguir individualmente também cada business ter uma melhor alocação de capital e uma flexibilidade maior para pensar em crescimento no longo prazo. E é claro, né, se a BTC avalia isso como uma boa estratégia, o mercado também avalia. E aí, quando eles anunciaram isso, as ações cresceram.
Sensacional, Maia. Adorei a sua pontuação final. Muito bom. Vamos seguir aqui para a próxima notícia. É uma notícia também do Brasil Journal com o seguinte título. Breaking: Cosan e Porto Seguro anunciam uma joint venture de locação de veículos. Que joint venture foi essa, Mai?
É, né? A Cosan, ela é super exemplo de joint venture nas nossas aulas de estratégia também, né? Quando a gente fala de parceria estratégica. Então, ela tem aí uma série de joint ventures, ela usa isso muito para fazer diversificação e para fazer inovação. E esse ano ela já tinha anunciado uma JV com o controlador da Aura Minerals para poder explorar minério de ferro, né? Então, quando ela vai muito longe ali da área dela, né, mais de energia e logística, ela acaba fazendo parcerias através de JVs. E aí veio mais uma, né? Então, a Cosan e a Porto Seguro querem explorar conjuntamente esse mercado de locação de automóveis, incluindo a parte de carros por assinatura e também a parte de serviço de gestão de frota. Então, a Cosan vai entrar nisso com R$ 300 milhões de reais através da estrutura de fundo de investimento de novos negócios deles. E a Porto Seguro entra com a Carro Fácil, que é aquele negócio de locação de longa duração que a gente já comentou aqui antes, quando a gente falou da Porto Seguro, que ela estava dividindo as unidades de negócio. Também uma estratégia muito boa que eles fizeram. E aí, isso também está condizente com aquilo que a gente comentou na época, que eles falaram, poxa, né? E aí também super presente nas aulas de estratégia, né? A gente gera aqui muito caixa com a parte seguradora. A gente vai fazer o quê com esse dinheiro? Sentar em cima? Não. E aí eles falaram, vamos aproveitar essa geração de caixa para poder investir em novos negócios, investir em forte, negócios que estão com um potencial de forte crescimento para o futuro. Então, né, os dois ali com olhares parecidos resolveram entrar nesse negócio criando a Mobitech, que vai ser o nome dessa nova empresa da JV. E é claro, né, por que que também eles fizeram isso? Não só uma análise interna de interesses, mas também uma análise externa de como está o mercado, como está a concorrência. E a gente já comentou aqui de um super processo de fusão que está acontecendo entre os dois maiores players do setor, né? Então, Localiza e Unidas. Então, o ponto é: ou você fica forte agora, né? Entra forte nesse mercado, ou então se fortalece, no caso da Porto Seguro, ou provavelmente você vai ser tirado de lado ali, porque esses dois gigantes aí vão se formar, né, um gigante ainda muito maior.
Nossa, exatamente. Mai, eu sou super fã do Carro Fácil da Porto Seguro. Inclusive, eu sou cliente porque é super prático, né? O custo-benefício é sensacional, ainda mais com essa alta dos preços dos carros. Bem, então vamos continuar aqui, que a gente tem mais uma notícia do Neofeed, e o título é o seguinte: Para formar uma seleção, Pets compra Cão Cidadão de Alexandre Rossi. Tá, então vamos lá. A Pets, desde que ela abriu seu capital no ano passado, ela quer se tornar um grande ecossistema pet, ou seja, ela quer abrir um braço para cada serviço que eventualmente um tutor de animal deveria contratar ou precisaria, né? Eles planejam fazer ofertas em áreas como dog walker, hotel, daycare, entre outros serviços. E nessa semana eles fizeram aquisição dessa empresa chamada Cão Cidadão, 100% da empresa foi adquirida, né? E ela é uma empresa especializada em adestramento e foi fundada em 98 pelo influenciador Alexandre Rossi, que, assim, particularmente eu sou super fã e eu adoro segui-lo nas redes sociais, que é conhecido como o grande Dr. Pet. O valor da transação não foi informado ainda. Essa é a terceira aquisição da Pets desde o início do seu IPO, que levantou 336,7 milhões de reais. Além dessa aquisição, eles fizeram a compra da empresa Cansei de Ser Gato, que é uma plataforma digital de conteúdo para gatos, e da Zee.Dog, que foi a maior aquisição de 15 milhões de reais, que, né, foi uma baita de uma aquisição. A Cão Cidadão, ela investe no modelo de franquias. Ela já atendeu cerca de 100 mil famílias e ela faz uma média de 5 mil aulas por mês. Sem contar que o Dr. Pet, que é o Alexandre Rossi, que eu comentei, tem mais de 6 milhões de seguidores tomando todos os seus perfis entre Instagram, Facebook e YouTube. Tá? Então ele é bem famosinho, adoro as dicas dele para adestramento de pet. Ele assume, né, na Pets como se fosse um consultor especializado no grupo. E ele vai ajudar no desenvolvimento de promoções em serviços de adestramento, dog walker, hotel e pet sitter. Né? Então, baita aquisição para Pets por conta de todo o conhecimento que o Dr. Pet tem. Na matéria, eles comentam sobre a possibilidade de lançarem um plano de saúde para pets e pretendem também abrir 50 lojas em 2022. No terceiro tri de 2021, a Pets reportou um lucro líquido de 26,5 milhões de reais, crescimento de 56,1% em relação ao mesmo período do ano passado. E o EBITDA avançou 33,3% para 62,2 milhões de reais, com destaque para alta de 42,5% de receita bruta entre julho e setembro, com 641,5 milhões de reais. A Pets, assim, está decolando, ainda mais que durante a pandemia todo mundo em casa decidiu adotar um animalzinho de estimação e a Pets estava lá com as suas lojas físicas no todo o Brasil para dar suporte para todos esses novos donos e donas de cãozinhos, né? Esse mercado pet tem um super potencial e todos, né, os investidores, né, empresas já estão de olho nele. E eu vejo que a Pet Love vai ficar ali, né, nessa disputa em quem vai fazer a aquisição mais estratégica no menor time to market possível. Então, assim, vamos acompanhar porque tem bastante coisa pela frente para acontecer nesse mercado de pet, tá bom? E aí, né, eu vou seguir aqui para a minha última notícia, é uma notícia do NeoFeed, e o título é o seguinte. Patra investe 75 milhões de reais na Startse, que planeja ir muito além da educação. Então, pois bem, quem não conhece a Startse, ela é uma empresa de educação e negócios voltada para a nova economia, que foi fundada em 2015. Tá? Eles priorizavam muitos cursos presenciais até o início da pandemia, até que quando chegou a pandemia, eles logo conseguiram pivotar para um modelo totalmente online. Então, eles estão oferecendo cursos e conteúdos online em diferentes formatos. Tá? E para atrair um público, né, do online que a priori está bastante disputado, eles estão apelando para uma estratégia de marketing digital que é bem comum em todas as escolas que pivotaram para o online, que é basicamente você oferece uma série de conteúdos online e gratuitos, né? E aí você tenta engajar e rentabilizar essas pessoas através de ofertas pagas, tá? Então, isso é, né, o padrão do mercado hoje que está acontecendo. E com esse aporte do Patria, eles querem continuar nessa expansão no digital e apostar em novas frentes. Eles querem ir além da educação, né? Segundo o que eles falam aqui na matéria. E eles querem capturar mais valor ao longo da jornada dessas empresas e profissionais, né, que estão indo rumo à nova economia. Então, eles querem sair da educação e ir para outras soluções que abrangem esse nicho que eles atuam. Eles pretendem fazer investimento em fatias minoritárias de empresas com produtos já validados e com uma certa atração, como, por exemplo, né, empresas de educação especializadas em hard skills, ferramentas de gestão e marketing, vendas, e todas, né, desde que estejam alinhadas a esse propósito, né, de levar essas empresas e empreendedores em direção à nova economia, tá? Uma outra iniciativa que é relevante para a Startse é uma plataforma de investimento, que é a Captable, no qual, né, o equity crowdfunding é o mais comum. Como que funciona isso? Eles chamam de um Corporate Venture Capital as a Service. Ou seja, você entra lá nessa plataforma do Captable, né, que é apoiada pela Startse, e você pode fazerem aportes, né? Você, pessoa física, fazer aportes em algumas startups que estão lá dentro do portfólio. Então, bem interessante. Eles estão avançando nessa sua estratégia internacional, tanto que eles estão oferecendo um curso online que foi traduzido em 4 idiomas, como se fosse um formato de um mini MBA, mas que eles chamam de XBA, tá? Eles estão buscando parcerias também para conseguir lançar esses cursos em outros países e também estão fazendo a inauguração de mais um hub presencial lá em Miami. Hoje ele já tem presença no Vale do Silício, China, Portugal e Israel. Então, assim, muito interessante. O Pato teve uma supervisão de investir na Startse e vamos acompanhar os próximos passos, né, para ver como que eles vão entrar nesse mercado ali de cursos online, né, para ajudar nessa jornada de empreendedores e empresas, tá bom? E essa foi a nossa última notícia do BTC Journal. Espero que vocês tenham gostado das nossas análises. E eu gostaria aqui de super agradecer a presença da ilustríssima Mayara Rocon, que nunca me deixa na mão no BTC Journal. Muito obrigada, Mai.
Ah, senti uma pontinha de provocação aí, Renato, Habib, voltem logo. Mas, ó, foi um prazer, cá. Novamente, obrigada, gente, por mais uma semana. A gente forma uma dupla ótima aqui, hein? Vejo vocês então na próxima semana e um abraço para as minhas turmas de estratégia aí, aqui, ó, mandando ver.
Exatamente, vou aproveitar também para mandar um super beijo para as turmas 92 e 90. Semana que vem temos mais aulas. A turma 92 vai ter aula de marketing digital e promoção, que é uma das aulas que eu mais gosto de ministrar. Então, gente, nos vemos semana que vem e até o próximo BTC Journal.